A compreensão dos sonhos, a compreensão do mecanismo dos sonhos, pode ajudar muito em três coisas que são bastante intrincadas do ponto de vista mental e do ponto de vista da consciência normal. Isto é, através de um sonho, nós podemos ficar diante do fato da reencarnação. Nós podemos ter alguma prova da existência da reencarnação através de um sonho. Todos conhecem aquele episódio bíblico que está no Evangelho de São Lucas, no qual Zacarias sonha com um anjo, ele sonha com Gabriel. E Gabriel então diz a ele no sonho que a esposa dele, Isabel, que era estéril na vida física, ela não podia ter filhos e já estava muito idosa. Mas no sonho Gabriel diz a Zacarias que Isabel ia ter um filho e que esse filho era o espírito e a fortaleza de Elias. Quer dizer, ele soube no sonho que o filho dele era a reencarnação de Elias, do profeta Elias. Isto é um sonho que fala sobre a reencarnação e que está no Novo Testamento. Depois, numa pesquisa feita há alguns anos atrás, em vários países, chamada 20 casos sugestivos de reencarnação, os cientistas encontraram no Alasca um caso de reencarnação confirmado por um sonho. E o caso foi este. Havia um ancião, William George, que um dia ele disse ao filho dele: "Quando eu morrer, eu vou voltar e ser seu filho", o pai disse para o filho. E alguns dias depois, esse ancião morreu no mar, que eles eram pescadores e ele morreu. 9 meses depois desse fato, 9 meses depois do ancião ter morrido, a nora, mulher do filho, engravidou. E durante a gestação, ela sonhou com o sogro. E o sogro disse a ela em sonhos que ele estava se preparando para conhecer o filho dela aqui na terra. Depois a criança nasceu, e quando a criança nasceu, ela tinha os mesmos sinais no corpo físico que o pescador tinha. Sinais no ombro, porque ele tinha vários sinais de cicatrizes, etc. A criança nasceu com os mesmos sinais em todos os lugares do corpo. E depois de uma certa idade, a criança passou a manifestar cada vez mais o mesmo temperamento do avô. E os pais notaram que ela era uma reprodução do avô. E isso era possível porque ele, tendo ficado desencarnado só poucos meses, não houve tempo para ele fazer uma renovação, não é? Não houve tempo para ele fazer uma síntese e preparar uma encarnação posterior completamente diferente, como acontece normalmente. Então, ele tendo reencarnado logo depois, a criança nasceu com todas as características dele, inclusive com sinais físicos. Também através de um sonho, nós podemos ficar conscientes de que a alma existe. Coisa difícil, normalmente, porque a existência da alma, a existência do eu superior, parece que só será uma coisa comprovada na primeira metade da era futura. A ciência vai descobrir, isto é, a ciência vai confirmar a existência da alma, a existência desse núcleo que nós chamamos eu superior no homem. Entretanto, através de um sonho, na época atual, alguém pode sonhar com algum símbolo e identificar naquele símbolo o próprio eu superior. Mas isso, quem passa por essa experiência, é que pode dizer o que é isso. Então, há indivíduos que sonham com um pássaro, com um grande pássaro. E durante aquele sonho, o eu superior é identificado naquele pássaro, por um conhecimento interno da pessoa. Nós temos um livro aí, Uma Jornada Interior, no qual muitos sonhos são contados. E ali é contado um sonho também em que a autora fica consciente da existência do seu eu superior quando ela tem um sonho em que havia alguém guiando o carro para ela. E ela então naquele momento percebeu que ela tinha sempre sido guiada. E aquele que estava guiando o carro era um símbolo, era um reflexo do eu superior. Mas enquanto a ciência não confirma essa existência, nós podemos ter a prova da existência do eu superior através da vida de sonhos ou durante a noite. De dia, nós temos provas muito concretas da existência do eu superior. Há pessoas que têm até contato consciente com este núcleo, mas é uma coisa mais fugidia do que num sonho, para a maioria das pessoas. E a terceira coisa que pode ficar bem claro e da qual a gente pode ter consciência através dos sonhos é que nós temos atividades durante o sonho e que a gente pode, durante o sonho, trabalhar. Então, desaparece aquela ideia de que quando a gente vai para a cama para dormir, a gente vai para se apagar. Há uma série de pessoas que ali começam um outro tipo de trabalho e que trabalham mesmo quase a noite toda. Uma conhecida ocultista, ela narrou num livro que ela trabalhava durante a noite, normalmente, e que ela saía com o corpo astral e participava de acontecimentos em várias partes do mundo trabalhando. E uma vez ela sonhou que ela, em corpo astral, foi participar de um naufrágio. Um navio estava naufragando naquele momento em que o corpo dela estava dormindo, e ela então saiu com o corpo astral e lá ela foi ajudar as pessoas a entrarem no salva-vidas. Do plano astral ela fazia isso. Ela teve uma comprovação de que isso era um trabalho real. Se não bastasse já a convicção dela, ela teve uma comprovação concreta, porque durante o naufrágio um mastro do navio despencou. Despencou e bateu no ombro dela em astral, no corpo astral, e machucou durante o sonho. Quando ela acordou no leito, o ombro dela estava machucado no mesmo lugar e com a mesma lesão que tinha acontecido durante o sonho. O nosso eu superior pode continuar trabalhando com os nossos veículos durante a noite. Então, quando o corpo físico está cansado, ele deita, ele dorme, e o eu superior continua usando os veículos. Porque se o corpo físico está dormindo, não há necessidade do corpo astral ficar ali. E o corpo astral também não tem necessidade de descanso. Então, acontecem esses trabalhos. E com a continuidade disso, à medida que o indivíduo vai sendo uma pessoa em quem se pode confiar, do ponto de vista do trabalho oculto, os corpos desse indivíduo são usados para trabalhos cada vez mais importantes, para trabalhos cada vez mais intensos. E começa-se fazendo pequenas coisas, começa-se lidando com indivíduos, fazendo coisas para indivíduos, e depois se passa para trabalhos maiores, como este que esta ocultista contou, em que ela foi ajudar no naufrágio, já ali estava ajudando um grupo de pessoas. E eu conheci mesmo outras pessoas que trabalhavam assim durante a noite, então necessitavam de muito resguardo durante a noite. Essas pessoas normalmente necessitam de silêncio em casa, necessitam de estar sós num quarto, né? Não ter outra pessoa junto, exatamente para ver um relaxamento total da aura e para que a entrada e a saída nos corpos se dê com bastante equilíbrio. E esse trabalho então vai se aperfeiçoando. E eu conheci alguém que participava até de trabalhos grupais bastante importantes, salvamento de soldados durante as batalhas e muitas outras coisas que se pode fazer enquanto o corpo físico dorme e que são um serviço, são um trabalho. Mas isso é regulado pelo eu superior do indivíduo, que no seu nível tem a sua vida, mas que os corpos astral e mental podem ser deslocados para qualquer lugar e ter então este tipo de atividade. Existem muitos corpos astrais em serviço. Uma vez eu tive uma experiência nesse sentido que foi muito agradável. Eu estava fazendo um retiro num lugar perto de Roma, onde havia muito mosquito. À noite, O quarto ficava realmente repleto de mosquitos e eu, a primeira noite, não consegui dormir. Eu não estava muito habituado com mosquito e eu não pude dormir a primeira noite. Quando foi a segunda noite, eu percebi que o quarto estava de novo cheio de mosquitos e não havia nenhuma infraestrutura para evitar aquilo. O lugar era retirado, não se podia providenciar nada para evitar aquilo. Então, quando eu vi que havia perspectiva de passar uma noite sem poder dormir e que os mosquitos aumentavam, eu relaxei, fechei os olhos e pedi ajuda. Pedi ajuda para que eu adormecesse, apesar dos mosquitos. E eu adormeci imediatamente. E logo que eu adormeci, eu me encontrei lúcido no plano astral. E no plano astral eu vi que entrou no quarto onde eu estava dormindo uma senhora com um xale assim envolvendo a cabeça dela, uma senhora que eu não conhecia. Ela trazia na mão um prato onde havia brasas e alguma coisa estava sendo queimada. Devia ser um tipo de incenso, alguma coisa que ela estava queimando. E ela então entrou no meu quarto, mostrou assim aquela coisa fumegante e desapareceu. E eu não tive notícia de mosquito nunca mais naquele quarto, até o fim do retiro. Então, existem seres que trabalham e cada um desenvolve um tipo de atividade e naquele plano onde se trabalha, como não há limitações de tempo e nem de espaço, um ajudante pode imediatamente nos atender. Eu não tenho, assim, hábito de pedir ajuda para esses ajudantes. Eu, nesse momento, eu não chamei ninguém para me ajudar. Eu pedi uma ajuda interna para eu adormecer. E veio muito mais do que eu tinha pedido. Veio realmente um ajudante que resolveu o problema para todas as outras noites. Para nós termos uma vida onírica sadia, seriam necessárias algumas características de comportamento durante o dia, durante a consciência de vigília. E uma das principais condições para que a gente possa ficar consciente nesta vida de sonho é a gente ter uma certa candura, sermos tranquilos e usarmos de candura com os outros, porque isso produz um relaxamento, isto relaxa. E enquanto a gente usa esse tipo de comportamento, tudo vai ficando relaxado. E o relaxamento é importante para que essa vida se torne consciente. Uma outra coisa é a gente cuidar de não fazer crítica mental durante o dia. Porque a crítica mental mantém uma série de tensões na mente que refletem no cérebro. Então, cada vez que a gente critica alguém mentalmente, é como se a gente formasse um ponto de tensão. E se a gente critica continuamente, toda essa tensão vai formando uma rigidez. E isso impede a consciência dos sonhos. Também a consciência, quando durante o dia ela se demora enfocada na alma, quando a gente se lembra várias vezes da alma, quando a gente se lembra várias vezes do eu superior durante o dia, isso produz aquilo que se chama a simplicidade do coração. A gente se torna, aos poucos, uma pessoa simples, de coração simples. E aí o orgulho, a vaidade, a autossuficiência, tudo isso vai diminuindo. E isso diminuindo, a vida de sonhos passa a ser importante. Porque a vida de sonhos, sadia, é incompatível com autossuficiência, com orgulho, com vaidade, com todas essas qualidades que a gente deveria controlar, que a gente deveria transformar para ter exatamente esta vida consciente. A generosidade também é muito importante, porque se nós somos generosos na vida de vigília, na vida de desperto, a generosidade nos coliga com os níveis superiores, porque nos níveis superiores existe aquela magnanimidade, existe aquela doação completa e total, que corresponde a gente ser generoso em nível de personalidade. Então, a pessoa que é generosa ela está fazendo contatos com essa magnanimidade dos mundos superiores. E quando a pessoa é pouco generosa, ela se separa desses níveis. Quando ela é muito egocêntrica, quando ela pensa muito nela, quando ela não se doa aos outros, ou quando ela não é generosa, enfim, esses níveis ficam muito separados. E a gente ter uma boa quantidade de energia vital, a gente estar bem vitalizado durante o dia, também é bom, porque a falta de vitalidade traz a inércia, e a inércia coloca o cérebro em letargo, coloca o cérebro num ponto de cansaço, de não ação, e isso também prejudica o contato com esta vida. Portanto, a ordem na vida de desperto, isso tudo produz uma maior vitalidade física, e isso é bom para esse processo. E agora, um detalhe que realmente merece estudo, isto é, quando a gente na vida de desperto tem muita preocupação por ser uma pessoa prática, e quando a gente tem muita preocupação por ser uma pessoa utilitária, que só faz tudo por interesse, isso deixa a gente muito ligado à vibração da Terra. E a gente então, quando adormece, permanece na vibração da Terra. E aí não fica consciente dessa vida de sonhos. Não é que a gente não deva ser uma pessoa prática. Nós temos que ser práticos também para podermos funcionar bem aqui nas leis da vida física. Porém, não deve haver uma preocupação em ser prático. Porque se nós quisermos ser muito práticos, ou muito interesseiros, ou muito utilitaristas, só fazermos as coisas para obtermos uma coisa em troca, isso é realmente um inimigo da consciência do sonho. Porque no sonho, essa praticidade, esse utilitarismo é completamente inútil. Porque, como a gente sabe, em um sonho a gente não precisa trabalhar muito para ter as coisas, não precisa estar muito interessado em coisas práticas, porque as coisas surgem no sonho como surgem numa mágica. Então, isto é um comportamento contrário àquilo que é a atmosfera de um sonho sadio. Então, se a gente tem esta atitude trabalhada, ou em vias de estar sendo trabalhada na vida de desperto, nos resta saber como a gente se comportaria corretamente antes de adormecer e como a gente se comportaria corretamente na hora em que desperta. Isto é muito importante para a gente ficar consciente do que se passou à noite ou do que vai se passar à noite. Antes de nós adormecermos, seria bom que a gente deixasse de lado todas as preocupações do dia e que a gente não levasse para dentro do sono nenhuma impressão do dia. A gente se despir mesmo de preocupações, de ideias, de críticas, de... A gente procurar ficar o mais neutro possível até a hora de adormecer. Sabendo que a gente continua vivendo durante o sonho e que se a gente viver bem durante o período de sono, que a gente poderá trabalhar muito melhor para os próprios problemas do que trabalharia desperto. Então é bom que certas coisas que na vida de desperto parecem insolúveis, a gente deixe mesmo para serem resolvidas durante o sono. E para isso seria preciso que a gente se despreocupasse delas, que a gente as colocasse realmente de lado. Mozart uma vez tinha uma composição muito difícil, muito complicada para fazer, e ele fez um trabalho de relaxamento tão grande que ele estava sendo conduzido de um lugar para outro da cidade dentro de uma carruagem que estava inclusive sacudindo e tudo em movimento, mas ele relaxou tanto que adormeceu. E dentro da carruagem, balançando, ele sonhou com a composição. Sonhou com a composição inteira. E quando a carruagem chegou onde tinha que chegar, ele desceu e escreveu toda a música com a qual ele tinha sonhado. Então, qualquer problema que a gente tenha aqui na vida de desperto pode ser resolvido durante um sonho. Mas para isso precisa que a gente confie nessa vida e que a gente tenha consciência de que a gente vai viver ali. E claro que se antes de dormir, se a gente ouve rádio, entra em contato com televisão ou lê livros que excitam e tem toda uma atividade excitante, é claro que isso tudo vai para dentro do sonho e produz uma série de fatos e fenômenos, mas que não são a vida onírica, que não são a vida de sono e sonho inteligente, não é? E útil e sadia, como a gente está buscando. Então a forma de adormecer é essa. Para aqueles que são sujeitos a pesadelos, para aqueles que são sujeitos a mal dormir, antes de adormecer, podem fazer todo esse trabalho de relaxamento, podem se entregar para as energias superiores. Então, com a força do pensamento, essa capa protetora é criada. Essa capa protetora é criada e isso afasta as influências externas durante o sono. Porque isso é criado na matéria sutil dos outros níveis, com a força do pensamento. Então, todas aquelas que são as ondas do plano físico, do emocional e do mental externas que vêm de fora, deixam de penetrar na aura do indivíduo. Agora, quando se trata de, durante a noite, a gente se sentir como que possuído ou invadido por entidades estranhas, o que também pode acontecer em certos períodos para certas pessoas. Então aí não bastam só essas coisas, porque se a gente está em contato com alguma entidade estranha durante a noite ou durante o sono, isso quer dizer que existe uma razão mais pessoal e mais íntima para isso acontecer, se isso é muito frequente. E geralmente essas razões são uma ambição, uma velha ambição, que vem de várias encarnações, quando a ambição é muito cultivada. Então, quando a ambição é muito arraigada no indivíduo, ela produz esses contatos durante a noite com esse tipo de entidades. Ou quando também a gente, durante várias encarnações, não foi sincero. Então, a gente fica numa situação de dualidade que permite a entrada dessas entidades. Então aí a gente precisaria trabalhar o egoísmo, a ambição, mesmo que não seja muito aparente nesta encarnação, são sempre restos de vidas anteriores, são sempre restos e que convém, na encarnação em que esse tipo de contato à noite surge, a gente começar a trabalhar os aspectos opostos a essas qualidades. Mesmo que a gente não seja muito ambicioso, não seja muito egoísta, não seja muito insincero nesta vida, mas acontece isso durante a noite, é sinal que existe um resto de vidas passadas a ser trabalhado. Então a gente começa, durante a vida de desperto, a trabalhar o contrário da ambição, o contrário do egoísmo, o contrário da insinceridade. A gente passa a fazer um trabalho especial nesse campo. E aí, esse tipo de fato tende a desaparecer, vai diluindo aos poucos. Este, então, seria o comportamento antes de adormecer. Verificar também se o quarto não está muito quente, ou se o quarto não está muito frio, se a gente não está com excesso de roupa de lã, se a gente não está com excesso de cobertas, ou se a gente não está com pouca coberta. Tudo isso deve ser verificado antes de adormecer, porque tudo isso leva consequência para dentro do sono. E assim a gente se trabalha. A gente se trabalha de uma maneira não usual. Porque a gente pensa que se trabalhar é só conscientemente durante o dia, ficar perseguindo os próprios defeitos, ficar perseguindo as próprias ações. Não, trabalho é isso também. É a gente ficar relaxado, é a gente ter amor pelo próprio processo, ter amor ao único. Naqueles momentos, a gente deixar que isso flua. Então a gente ali está se trabalhando. Principalmente, quando a gente sai do quarto de manhã depois de um trabalho assim, quem nos encontra deve receber uma coisa muito boa. Mesmo que a gente ainda esteja assim um pouco dentro do trabalho e passe por alguém sem dizer bom dia, o que pode acontecer para as pessoas que continuam nesse estado? O outro, em vez de receber um bom dia qualquer e formal, ele recebe uma onda muito boa da gente, isso é que é importante. Então, a partir das primeiras pessoas que a gente vai encontrando, este trabalho já vai agindo. Então a gente, mesmo que esteja se encaminhando de um lugar para outro para fazer uma coisa específica, enquanto isso a gente está trabalhando, porque essa calma e esse estado que a gente reconstrói, esse estado vai se espalhando, esse estado vai atingindo os outros, vai atingindo a casa onde a gente mora, vai atingindo todo o edifício onde a gente está, não é? Vai atingindo as pessoas que a gente encontra, a cidade onde a gente se encontra. E isto é uma forma de trabalhar. Isto não é um ato egoísta da gente ficar fazendo as coisas pela própria evolução, mas isto é uma forma de trabalho que repercute durante o dia todo em seguida. Nós vamos notar que se isso é feito com dedicação, se a gente coloca amor nisso, nós vamos ver que durante o dia, nós às vezes estamos conversando com uma pessoa, às vezes um momento de mútua colaboração, e naquele momento vem em mente um sonho que a gente teve naquela noite, ou que esteve há dias atrás, vem em mente algo que a gente recebeu durante a noite como indicação. E naquele momento isso pode ajudar muito. Aquilo pode descer naquele momento. Ou então, nós podemos ter tido alguma indicação ou algum sonho significativo e, às vezes, a nossa guiança interna prefere que a gente se lembre daquilo só no momento em que aquilo vai ser útil e não antes. Porque aquilo podia, de alguma forma, nos influenciar e, por alguma razão, aquilo deve ser sabido num momento preciso. Então a gente pode, durante a vida de desperto, de repente ficar consciente de algo que é útil naquele momento e que não seria útil antes. Nós devemos ter a consciência nessa fé, devemos ter essa confiança em todo esse mecanismo interno, em todo esse mecanismo subjetivo. Ter essa vida de sono, de sonho e de sono profundo, na maior conta. Eu nem sei se numa conta, a vida de sono profundo, numa conta ainda muito maior do que os outros tipos de consciência, porque sem um sono profundo correto, é impossível uma vida equilibrada e uma vida sadia aqui no plano físico, aqui na vida física. Então, toda a nossa vida, o nosso destino, está também, de uma certa forma, ligado a como nós passamos a noite, a como nós vivemos esses momentos ou essas horas.